queria que sugerissem algum caso prático ou alguma dúvida que tenham para então efetivamente vermos isto, ver se têm alguma dúvida, se querem ver algum caso prático aqui montado. E penso que está tudo ajustadinho. Alguma coisa que vocês tenham dificuldade, tipo, depois disto, quero montar um plano para X, para este tipo de pessoa. Mandem-me um caso e juntos vamos fazer isso. Não, podes mandar uma dúvida ou podes dar sugestões de casos, tipo, uma coisa que esteja, um caso prático que queiras montar. Guardei este tempinho mesmo para podermos montar uma cena mais prática.
Francisco, só.
Força.
Estás-me a ouvir?
Estou sim, senhor, força.
Olha, é o seguinte. Nem é uma dúvida, é mais se calhar uma constatação e aquilo que eu se calhar refleti aqui sobre a minha prática, por vezes realmente os resultados tendem a não aparecer como nós gostaríamos, e eu acho que tem muito a ver com a questão da sobrecarga e da produção, né? Especialmente com clientes que por vezes nem gostam de treinar. Eles querem os resultados, mas não gostam de treinar. E esta às vezes é uma grande dificuldade. E eu percebi aqui muito na lógica que apresentaste que à semana criar essa progressão, fazer uma medição dos resultados e pá, semana 1, X carga, semana 2, X mais Y, não é?
Exatamente,
E
ou
eu
mais
por
um.
vezes sou capaz de estar 3 semanas sem estar ali com grande progressão porque quero. Digamos, criar consistência naqueles exercícios e na técnica, e obviamente, depois, se calhar, os resultados podem não estar a aparecer precisamente por isso. O que é que tu achas
Bem,
sobre.
eu
Diz,
vou
diz.
olhar para isso, para essa questão de duas formas, está bem? A primeira é a realidade infeliz que acho que todos os PTs passam, é que às vezes nós temos alunos que querem ganhar massa muscular e isto e aquilo e aquilo outro, e que se comprometem a vir treinar connosco uma vez por semana e depois as outras duas vezes sozinhos e depois nunca vêm as outras duas vezes sozinhos. E muitas vezes connosco também desmarcam assim, portanto não tens uma grande consistência a longo prazo. Só por aí, eu vou-te ser mesmo muito sincero, Nuno, uma pessoa que só treina uma vez por semana não dá grande margem para progressão. Ela ali está a manter, a não ser que seja totalmente iniciada, aí vais conseguir ver alguma margem, mas é muito, muito aquém, ok? Porque vamos ser muito sinceros, a não ser que ela só treinasse, por exemplo, peito, uma vez por semana. Vinha e só fazia peito. Então, durante um ano ela só treinava peito. À terça-feira, às 2 da tarde. Pá, aí poderias ver perfeitamente essa progressão. Porquê? Porque tu, numa sessão de treino, consegues cumprir os princípios. Tu só progrides porque impuseste uma sobrecarga e o corpo adaptou. Tu não progrides sem nada. Ou seja, se a pessoa vem uma vez por semana e tu não consegues impor uma sobrecarga, então ela não vai evoluir. Certo?
É isso, e depois há outra coisa também. Isto é mais uma partilha, não é? Mais uma
Sim,
partilha.
força.
Que é a chamada variabilidade inconsequente, que é, eu quero tanto que o meu aluno goste de começar a treinar, que eu não quero criar rotinas e treinos que sejam secos, em que ele chegue e diz, já vou fazer isto. E às vezes essa variabilidade inconsequente faz com que realmente ele não atinja os resultados, porque às vezes o que é simples é o que resulta, não é?
Já lhe perguntaste o que é que ele gosta?
Opa, já. É muito aqueles treinos curtinhos, de alta intensidade, mais à base do cardio. Às vezes há aquelas crianças enraizadas que o cardio é que funciona, não é? Então, por mais que eu diga que o treino de força traz melhores resultados, nem sempre consigo passar essa credibilidade, não é?
Então, e se tu fizeres um circuito de treino de força?
Pois é isso. Tem sido essa a minha estratégia. Tem
Em
sido
que
essa a minha
cada.
estratégia.
Ele só passa de estação quando chegar à falha naquele músculo. Tens
Não,
isso
acho que é
assim?
isso que eu vou levar daqui. É mesmo essa questão da sobrecarga e do trabalhar mais até à falha. É a grande coisa que eu vou levar daqui.
Nós fechámos-nos muito ao circuito. É verdade que há um efeito de interferência, ou seja, das adaptações de cardio não beneficiarem muitas de hipertrofia. Mas nós exageramos muito isso. E acho que se ficou com a ideia que não podes fazer um circuito de hipertrofia. Podes, e é extremamente rentável em termos de tempo de treino. Só é difícil por causa da logística, porque queres fazer um circuito, tens de ter imenso equipamento. Mas imagina que queres fazer um circuito de braços, ombros e abdominal. Pá, tu podes montar quatro exercícios, só com halteres. Pá, vais fazer bíceps curl até à falha. Ok. Quando ele atingiu a falha, em vez de ser um circuito por número de repetições ou por tempo, é até à falha, e tu vais obrigá-lo ali a espremer ali as últimas repetições. Ok, sais daqui, se quiseres dás um golinho de água rápido, agora deitas-te, skull crusher, para o tríceps, bomba. Até à falha. Ok, a seguir, aberturas laterais, até à falha. Pronto. Ok, aqui só três exercícios, e provavelmente ele depois disto já estava pronto para recomeçar nos bíceps. Estás a ver? Não é um mega dinâmico, mas também podes fazer dinâmico, tipo, eu estou a pensar nisto, também tenho alunos, eu já tive alunos, aliás, que gostavam muito desse tipo de trabalho, mas queriam ganhar massa muscular. Podes fazer a mesma coisa com o TRX, tipo, só quando faz um drop set mecânico no TRX, a pessoa está a remar quase paralelo ao chão. Ok, chegaste à falha aqui, então bora, sobe os pés, bora, continua, continua. A seguir, puxa um pneu. Estás a fazer um estímulo de remada muito grande. E é divertido porque, se calhar, as pessoas gostam de cena de puxar o pneu. Pá. E ires variando assim. Até podes, hipoteticamente, pegar um martelo ou pneu e fazer um martelo ou pneu. E a puxa pelo teu cotovelo, que acaba por ser extensão do ombro. E de repente deste-lhe uma tareia nas costas. Pá. Não é o mais hipertrófico do mundo. Não. Mas vai ser suficiente para despoletar um estímulo hipertrófico, se ele é destreinado ou ainda está num nível mais iniciado. E é divertido.
É isso. Só mais uma coisinha que a determinada altura te falaste foi na amplitude do movimento. Algures, semana passada, estava também a assistir a uma aula de um colega nosso, em que ele falava que nas zonas de maior encurtamento e maior alongamento muscular, as ligações das pontes cruzadas da atina e miosina nem sempre geram tanta tensão muscular. E o risco de lesão é maior. Portanto, a amplitude, sim, não é? Mas terem um bocadinho essa sensibilidade. Não sei se concordas comigo.
Concordo e discordo. Concordo fisiologicamente, porque efetivamente, quando tu encurtas, isto acontece, estas pontas dos dedos não estão em contacto. Quando tu alongas, estes pedaços aqui dos dedos não estão em contacto, não tens máxima capacidade de produção de força. É verdade. Agora, são leis da adaptação biológica, seja do treino, seja dos outros animais, lei do Wolf e lei de Davis. Penso que até foi o Franklin Lifts que colocou um post brilhante sobre isto. Se tu nunca trabalhares os teus tecidos naquelas posições e nunca desenvolveres tolerância nessas posições, tu vais estar sempre lesivo. É aquela história, eu não posso dobrar as costas. As pessoas não podem dobrar as costas porque nunca desenvolveram isso. E quando por acaso fizeram isso, foi a pegar numa cena para aí 200 quilos. Enquanto que se tu tivesses gradualmente começado com 10, com 20, com 30, 40, com 50, com 60 quilos, aqueles tecidos adaptavam-se. Por isso é que o treino de força desenvolve a flexibilidade, ou atualmente parece desenvolver a flexibilidade, tão bem como o treino de flexibilidade puro.
Sim, claro. E aumentamos a tolerância, né?
Aí o que tens que ter mesmo muito cuidado nas grandes extremidades.
É as cargas, as grandes cargas, né?
É não começares do 8 para o 80.
Exato. Progressão. Obrigado, Francisco. Foi ótimo. Gostei muito.
Ora, essa? Quero ver mais dúvidas. Se tiverem casos práticos, chutem. Eu sou que este era o. Yeah. Ok, Fábio, não sei se queres ver mais alguma coisa, se queres que eu toque mais em algum tópico, ou se alguém quer que eu toque mais em algum tópico.
Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Acho que sim.
Sim,
Então,
sim, sim.
se não houver mais questões, se o pessoal não quiser aproveitar para te colocar mais alguma questão, eu acho que é de aproveitar, porque é para isso mesmo que estes momentos servem, é para conseguirmos ter aqui momentos de partilha, não só na teoria, mas também muito na prática, como o Francisco aqui fez de forma brilhante, mas é aproveitarem aqui também para não guardarem para vocês alguma possível dificuldade que possam estar a sentir com o aluno por vergonha ou por acharem que vão dizer alguma baboseira. Não é assim que as coisas funcionam. Estes momentos vão acontecer todos os meses e o objetivo é mesmo este, é haver aqui uma partilha aberta e para que vocês não saiam com algum tipo de questão que poderiam ter resolvido aqui, que poderiam depois, logo no dia a seguir ou logo na semana seguinte de trabalho, possam aplicar aí com os vossos alunos. Por isso, aproveitem, se acharem pertinente ainda aí alguma coisa.
Eu lembrei-me agora de uma questão.
Boa.
Há pouco teve a falar, por exemplo, utilizar os primeiros 30 minutos para dar o estímulo mais de hipertrofia e depois, no final, os últimos 15 para trabalho mais técnico, no presencial. Na transição para o online, como é que sugere fazer esse trabalho? Eu não ouvi essa parte, ou não sei se falou.
Boa questão. Vou ser sincero, idealmente tu não começas pela hipertrofia e fazes o técnico. Eu dei essa sugestão porque às vezes as pessoas querem começar logo a sentir e é mais fácil tu dares-lhes para ganhar aquele buy-in, desenvolver aquele, estarem envolvidas e estarem a receber o chocolatinho que querem. Porque idealmente tu começas pelo técnico, quando elas estão mais frescas, e depois é que passas para o resto. Eu, pessoalmente, eu não faço aprendizagem técnica no meu serviço online. Portanto, não sou a melhor pessoa para o ensinar. Eu só aceito pessoas que já têm um grau de treino. Agora, como é que eu recomendaria? Provavelmente seria quando a pessoa faz a avaliação contigo. Estás a falar de treinos por videochamada ou por prescrição de treino apenas?
Não estou a falar em nada em específico. É uma área que eu estou a pensar vir a explorar. Por
Em
isso que estou.
videochamada é simples, é tal e qual como se estivesse a dar treino nas pessoas. Acho que todos nós, só quando veio o Covid, é que percebemos o potencial que era, o quebrar de barreiras. Tu explicas muito bem as coisas em vídeo e arranjas forma, portanto, isso não é problema se for em videochamada ao vivo. Se for em modelo de online coaching, como eu costumo fazer, que é basicamente eu prescrevo e há sempre a troca constante, mas eu não estou lá ao vivo, o que eu acabo por fazer é eu garanto que a pessoa tem tudo o que ela precisa para começar, tem um vídeo a explicar todos os pontos críticos, com a minha narração, com a minha imagem, com exatamente aquilo que eu quero que ela faça e que ela vê os exercícios todos antes de sequer começar o plano, para que ela depois possa meter dúvidas. Antes disso, também peço-lhe sempre que ela me mande vídeos. Imagina, vou-me reunir contigo, vais ser o meu cliente e vamos fazer uma chamada hoje às 7 da tarde para preparar as tuas coisas, a tua chamada inicial. Eu quero ver vídeos teus. Ou quando nós tivermos, quero que tu me mandes vídeos da tua execução desta semana passada, por exemplo, ou das 2 semanas atrás. Porque eu quero saber qual é que é a tua qualidade técnica, porque isso vai-me permitir saber logo desde o início o que é que tu sabes fazer ou não. Se és mesmo totalmente iniciado, é mais difícil de ensinar. Se for uma pessoa que nunca pegou numa barra na vida, não é? Podes tentar fazê-lo com vídeos explicativos mais detalhados. Ou também podes fazer o que já vi fazerem, que é a tua pessoa, como é que isto se diz? Outsourcing. É tu dizeres, ok, eu planeio os treinos, mas tu vais contratar um. Isto era o utópico, não é? Vai ser difícil acontecer, eu já vi acontecer, por isso é que dou recomendação. Tu contratas um PT no teu ginásio e ele faz o treino que eu mando que tu faças, para ele te ensinar a fazer a técnica. mas é muito utópico. Portanto, eu iria por ter os vídeos bem preparados, bem explicados, e na pior das hipóteses, no teu... na pior ou melhor, por acaso também é uma boa ideia, é tu quando tens essas pessoas, recebes iniciadas, dizes, ok, durante o primeiro mês você vai pagar mais X, mas os treinos vão ser ao vivo. Vai ter direito a X treinos ao vivo.
Pode ser feita também, acrescentava aí, pode ser feita também, não sei se falaste nisto, agora passou-me, mas pode ser feita também a análise de movimento, ou seja, as pessoas filmarem, as próprias pessoas filmarem a fazer o movimento e depois a ver o feedback por parte do treinador, também é uma possibilidade.
Yeah. É tal e qual assim como faço.
Yeah.
Troca constante assim.
Pessoal, se não houver mais questões, está feito. Eu vou só dar aqui uma palavrinha. Eu vou deixar novamente aqui o link para quem entrou mais tarde e ainda não viu, o link para a folha de presenças, ok? Folha de presenças é para quê? Para acreditação. Eu preciso de alguns dados vossos, nomeadamente nome, e-mail e depois o NIF para fazer a acreditação da formação. Por isso, quem ainda não preencheu, preencha, está bem? Porque depois eu vou fechar as respostas da folha. Agradecer a vossa presença, agradecer aqui a grande partilha do Francisco também, top mesmo. Qual é que é o objetivo? O objetivo destas Community Learnings é acontecerem todos os meses, pelo menos uma por mês. Para quem não é assinante da Academia, estas Community Learnings estão sempre incluídas em todas as assinaturas, ok? Por isso... vão ter sempre acesso a estes webinars ao vivo e vão ser sempre creditados para quem assiste ao vivo. Posteriormente, vai ficar disponível também na plataforma para poderem rever, ver e rever aquilo que quiserem também e mesmo que por acaso algum webinar não possam assistir ao vivo, podem sempre assistir posteriormente ao conteúdo. O que é que eu vou pedir agora também? É que façam aí as vossas partilhas no Instagram, identifiquem o Breaking My Limits, que é a página do Francisco, identifiquem a Academia do PT, e outra coisa muito importante que eu gostava de vos pedir era o vosso feedback. Deixem lá o feedback de como que é que vocês acharam da dinâmica no grupo de alunos da Academia. Podem nos enviar também mensagens privadas, só para nós também termos aqui algum feedback, porque é uma dinâmica nova que estamos a introduzir e é importante, quanto mais feedback nós recebermos, melhor serão as próximas sessões, está bem? Por isso, agradecia muito que nos fizessem chegar esse feedback. Agora, gostava que ligassem as câmaras, que é para tirar aqui um print do pessoal que está aqui a assistir, pode ser? Francisco, vou-te só pedir para tirares a partilha de...
Ah, sim. Espera lá.
De ecrã, só para conseguir apanhar o pessoal.
Ah, está.
Em bocado. Deixa-me só aqui.
Maravilha. Eu também queria agradecer a toda a gente. Vocês foram uma audiência brutal, super participativa e muito obrigado por terem estado cá, por terem apostado em vir ver este evento. Espero que vos tenha ajudado e já sabem, tudo o que vier da nossa parte podem contar. Sigam quer seja a página do Fábio, pá, que ainda não está na Academia, sou mesmo sincero. Não tenho, estou a trabalhar agora em parceria com o Fábio, mas eu não tenho nada a ganhar com isto. Mas a verdade é que a Academia do PT é das melhores coisas que existe para o personal trainer se desenvolver enquanto profissional. E está à distância de um clique. Está bem? E depois, se quiserem desenvolver um bocadinho mais tudo o que é treino e nutrição, e aí eu já falo de nutrição também, tem a minha página do Breaking My Limits com a minha equipa, onde vão contar tudo o que vocês precisam disso. Treino e nutrição, está bem?
Top. E vou só acrescentar, desculpem lá, vou só acrescentar só mais uma coisa, é que toda a gente que está dentro da Academia pode enviar sugestões de temas e pode inclusive ser o palestrante dos webinars, ok? Isto é mesmo um modelo para toda a comunidade poder participar. Eu vou já tirar aqui o print. Sorrisos. Um já está. Falta o outro. Espera aí. Isto tem que ser em duas páginas. Ok, pessoal. Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui em direto, tá? Muito importante. E estamos juntos. Para quem está na Academia... tem todo um conteúdo agora para continuar a assistir. Até ao próximo webinar, que já está fechado. Já temos tema e em breve colocarei no grupo. Serão enviados os e-mails. Vão ser informados, está bem? Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Bom fim de semana.
Obrigado.
Obrigado, Pá. Obrigado, Francisco.